Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal, na Rádio Cidade. Nesse sábado, 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado nacional. Estamos começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Portela, Trabalho e Desenvolvimento. Neste sábado estaremos então trazendo informações sobre o esporte, né, falando com o diretor de esportes, Edir Avrela, sobre o campeonato de bolãozinho, campeonato de boche e campeonato de futebol 7. Estaremos conversando também com a enfermeira Ezequiela Miller, da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município, que vai falar sobre a vacina para a gripe, né? Começa então nessa próxima segunda e vai até o dia 1º de junho. Também estaremos conversando com o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares. Estaremos também reproduzindo uma entrevista concedida ao repórter Valdemir Nascimento, com o nosso prefeito Cléber Carboni, no decorrer dessa semana. Também a entrevista com a secretária de Finanças, Salete Betil Sala, né, falando sobre o IPTU, né, lembrando mais uma vez, IPTU, então, pagamento até o dia 10 de maio, os carnês, as guias de pagamento podem ser retiradas no site da Prefeitura. Muito bem, então, agora vamos conversar com o diretor de esportes do nosso município, Edir Avrela, que está aqui conosco novamente. Muitas informações de esporte agora, rotineiro, né, presença constante nos programas da Prefeitura, o Edir, porque os campeonatos iniciaram. Então, primeiramente, boa tarde, Edir, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Municipal. Estamos novamente, né, Regis, reunidos aqui no programa para falar da nossa abertura dos nossos campeonatos de bolãozinho e o nosso campeonato de boche, né? Tivemos, então, na sexta-feira, a abertura do nosso campeonato de boche.
Foi dia 13, né?
Isso, dia 13, então, tivemos a abertura do nosso campeonato de bocha, né, Regis? Que tivemos aí na Saúde, na Ficotre e no Alto Alegre, né? Aí agora, nesse...
Três chaves, né? Chave A, B e C.
Isso, nessa sexta, então, que passou também, tivemos ontem. Ontem, né, na Lagoa Bonita, São Sebastião e Daltro Filho, com inúmeras pessoas, né, presença de bastantes torcedores, bastante...
Tendo família, né? Tendo isso, família inteira, isso. Acompanhar. Às vezes vai famílias que nem tem jogador. O pessoal da comunidade é que gosta de prestigiar os eventos, né?
É isso aí, Regis. Então tivemos bastante êxitos, bastante elogios. Tivemos algumas críticas também, mas sempre, mais elogios, né? Tanto como nós organizamos aí juntamente, totalmente, o campeonato em si foi juntamente nas reuniões organizadas também. Como eles também nos ajudaram bastante, tipo, em matérias de jantas, né, Regis? A gente acabou estipulando certas jantas, então a gente teve um respaldo muito bom. Acho que estamos agradando o pessoal em si que vai assistir e também o pessoal que vai lá jogar, né?
Isso é bom destacar, né, Edir, nas reuniões, todas as reuniões que aconteceram com o campeonato de Bosch, com o Balãozinho. Vai acontecer agora, já aconteceu também, e vai acontecer novo do Campeonato do Futebol 7. A organização é 100% participativa, né? Então, não tem chegar e determinar como vai ser, não. As equipes, os integrantes, os representantes das equipes sabem muito bem como está sendo organizado, porque eles têm participado de forma direta na organização, no regulamento, na forma de disputa, isso, na pontuação, velho. Até na premiação as equipes têm sugerido prêmios.
Opinar em tudo, né?
Exatamente. Então, é muito bom destacar isso aí para todos os participantes que vão jogar, os que vão apenas acompanhar, que quem está por dentro de todo o regulamento são os representantes de cada equipe, tanto em qualquer modalidade que vai acontecer, né? Porque eles participaram diretamente na construção do campeonato. Então, o que está sendo executado nas rodadas da bocha, do bolãozinho, que acontecerá também no futebol 7, foi tudo acordado, foi tudo definido através das reuniões com os representantes das equipes, e é por isso que está sendo executado de tal forma, desse sistema ou daquele sistema. Porque as equipes sugeriram assim, né?
Sim. Então, Regis, assim, ó, como a gente já vinha falando, como o regulamento, a gente acabou lendo em vários... nas duas reuniões, né, no dia 14 foi lido ali no quilômetro 12, né, Regis? Então agora, na próxima semana, dia 28, então teremos lá na linha Becker, né, o bolãozinho novamente, Então a gente pecou em algumas coisinhas ali, Regis, tipo no ônibus a gente não sabia bem certo a quantidade de pessoas.
Vai mais torcedoras,
né, do que jogadoras, né, Regis? Foi, vai, elas levaram apitos, levaram coisa uma torcida isso, intensa, né? Foi muito legal, entendeu? Então a gente conversou.
São detalhes, né, que isso, estão sendo ajustados, né?
Isso, a gente conversou aqui e vai ter uma surpresinha aí para elas, dia 28, né? Esperam aí que nós vamos divulgar no dia, vai ter uma surpresa bem legal aí para as meninas, né? Que elas levam muito a sério, é um campeonato muito bonito. Então a gente pecou um pouquinho na parte do ônibus, mas reajustamos já essa parte, né? Então,
fiquem tranquilas, então.
Espero que não vai ter problemas mais a respeito do ônibus, né?
Olha só, uma observação muito interessante que a gente teve, tanto na bocha quanto no balãozinho, né, Edir? Tinha exímios jogadores, né, da bocha, então, pessoal aí que joga muito campeonato, que joga bastante em competições, não só entre Portela, mas na região, que participam de grandes equipes, que são exímios jogadores de bocha, mas também tínhamos lá os senhores de 70, 80 anos de idade, isso, e tinha um agorizado jogando bocha.
Isso aí, então
dá pra ver. E no bolãozinho, a mesma coisa, isso, né, tinha aquelas senhoras já de anos e anos liderando os cidadãos ou participando dos balãozinhos das comunidades, com 70, 80 anos mais, mas tinha também as menininhas novas já praticando o balãozinho. Isso é a essência dessas modalidades.
Justamente, né? Por isso que nós estamos batalhando nessa parte do esporte, para tirar essas crianças, não só, que nem você falou, as pessoas mais de idade, mas sim uma oportunidade para as, sei lá, os jovens, as crianças,
jovens, enfim,
né, ter alguma coisa, né, algum esporte, praticar esporte. Claro, temos várias modalidades e que o esporte tá, mas tipo o bolãozinho, não temos nada, então, a respeito. Tem crianças, tem meninas que adoram aquilo lá e estavam lá também, a gente
e viu. E que bom, elas estão lá na comunidade, elas estão residindo no interior ainda, né?
Com
então
certeza.
Elas estão lá inseridas naquela comunidade, elas estão participando, e desde cedo, isso logo mais serão umas grandes lideranças dentro justamente da comunidade, e torcer que fiquem, né, que tem toda essa preocupação de manter, né, as famílias na zona rural, apesar das dificuldades, mas isso é uma forma de fomentar ainda mais. E se vai perceber, logo a gente vai falar sobre o futebol 7 também, a maioria das equipes são de comunidades do interior. Tem participação do pessoal da cidade, mas tem pessoal da cidade que tem vínculo com as comunidades do interior. Sim, né?
Verdade.
Então a base ainda está nas comunidades do interior. E aí esse é o objetivo principal, né? Fomentar justamente isso, fazer com que aconteçam os jogos nas comunidades do interior, para fazer com que aquelas comunidades de lá e as vizinhas vão se visitar novamente, que voltem aqueles tempos, né, daqueles grandes campeonatos aí. Claro, diminuiu a população, enfim, né, mas a essência está aí, né? Então, dentro da bocha, dentro do bolãozinho, dentro do futebol, a participação de jovens, adultos, idosos nessas modalidades. Isso que é muito importante destacar. Quem não foi nesses jogos aí, está convidado. O campeonato de bocha é todas as sextas, né? Já o balãozinho, ela dá um intervalo de 15 em 15 dias. Então, eu digo que é complementar, depois a gente pode passar as datas da bocha e as datas do balãozinho, que aí o pessoal também pode se programando já na agenda, né? Para poder também prestigiar, né? Então, o balãozinho, né? Já que o Edir me permite aqui. Então, tivemos a primeira rodada já, que foi dia 14. A próxima rodada, então, será no próximo sábado, dia 28, na linha Becker, né? Então, a linha Becker vai ser já, então, a próxima rodada, e toda a comunidade, né, portelense está convidada lá prestigiar. Afinal, tem os jogos, mas tem também espaço para a pessoa sentar, conversar, assistir.
Tem umas que levam um baralho, velho, joga um baralho,
né? Olha só, né? Para então se integrar, é lanche, né, dos mais variados, bebidas, enfim. Depois do Campeonato Balãozinho, vai ter sua terceira rodada, dia 5 de maio, na sede da Sociedade Damas 1º de setembro da cidade. Então, a sede fica logo abaixo do fórum. Depois, dia 19 de maio, será no Braço Forte. E a final será no dia 2 de junho, no Lajado Filisbino.
Isso.
Lembrando que essas 5 rodadas foram definidas pelas mulheres, que queriam 5 rodadas, e as sedes foram sorteadas com a presença de todas as representantes.
É isso aí, então, como nós falamos anteriormente, né, Regis, elas participaram de tudo isso, né? Não foi só nós que decidimos, foi elas na reunião que decidiram isso. E lembrando também que o campeonato do Bolãozinho não é só para Sociedade de Damas, né, Regis? É para quem tem uma entidade, né? A gente
tem grupos de mulheres, né?
É isso, a gente abriu um campeonato de Bolãozinho, não um campeonato entre damas. Né, Regis? Então,
são deixar... damas, né?
São, é, são damas, mas assim, né? Ó, é Sociedade de Damas, né?
Exatamente.
Isso,
né?
Então são... não foi um campeonato só em si para a Sociedade de Damas. A gente abriu um campeonato de Bolãozinho, né? Por qualquer entidade.
Foi também uma colocação, mulheres, né? Da maioria também, porque sim, muitas já hoje estão com dificuldade de manter a CNPJ, porque é burocrático, tem muitas despesas quanto a isso, né?
E acabaram então... vindo na reunião, né? Eles pediram para nós e a gente. Todo mundo dialogou lá, todo mundo concordou e foi entrado, foi aceitado.
Na verdade, são as mesmas mulheres, sim, né? São as mesmas mulheres que se envolviam já muito e inserindo algumas novas aí que não se envolviam, mas que estão hoje envolvidas na mesma comunidade, na mesma sociedade e que continuam praticando o Bolãozinho. Então, o objetivo é esse, é manter a prática do Bolãozinho, isso, é manter a prática da bocha. Tem comunidades aí que estão sediando, que tem um ou dois representantes, o resto pegaram de outras comunidades, mas estão lá. O campeonato está acontecendo lá. Isso. Vai ter gente lá na sua cancha, vai ter gente lá no seu salão.
Isso aí.
Participando, né?
É, tanto que eu falei, nem conversando com algumas mulheres que anteriormente, no passado, tinham né, a Sociedade de Damas e gostariam de voltar de novo. Até vieram entrar em contato comigo. Eu posso citar alguns nomes, né? Tipo a Linha Glória, né? E o quilômetro 5, que é mais ou menos um pouco na minha região ali, então a gente acaba se encontrando com essas mulheres, elas acabaram me pedindo se vai ter o ano que vem de novo, se vai ter de novo esse ano, então elas gostariam de voltar, participar de novo. Olha, né?
Porque boa, tá reativando, né?
Isso, ficaram grupos sabendo que eu acho que foi um grande sucesso, né? A abertura ali, nosso Bolãozinho, acho que foi um sucesso, tivemos mais de 220, 200 a quase 230 mulheres, né, era isso? Então, nossa, que bonito que novas comunidades estão se interessando em voltar a jogar novamente e abrir a Cidade de Damas, de repente reerguer uma sociedade que está lá estruturada, tem as coisas ainda, mas acabaram, por um motivo ou outro, abandonando, saindo, e está lá então o salão, né, dizemos assim, adeus dará, apodrecendo, caindo, de repente um telhado e coisa. Então, a gente...
Assim como os campos de futebol, isso, foram
reativados,
né?
Uhum.
Canchas de
bochas
foram
reativados, né?
Também, né? Exatamente, esse é o objetivo principal. Então, fique bem registrado aí, né, como isso tem influenciado na movimentação daquela comunidade, né? Bem, então tivemos aí a bocha duas rodadas já, então ontem casa cheia novamente, né, no São Sebastião, na Lagoa Bonita, no Doutor Filho, né, casa cheia novamente, como sempre, o pessoal tem ido lá assistir. Quem então não pôde acompanhar as duas primeiras rodadas da bocha, próxima rodada então, que vai ser a terceira rodada, vai acontecer então no CTG Sentinela da Fronteira, em São Pedro e também no Perpétuo Socorro, né? Os jogos já na próxima sexta-feira, que vai ser dia, vamos ver aqui no nosso calendário, dia 27, então, né? Quem não pôde prestigiar ontem à noite, nem na primeira rodada, então dia 27 tem de novo. No CTG Sentinela da Fronteira, em São Pedro e no Perpétuo Socorro, né? E aí tem mais uma rodada ainda para encerrar a primeira fase, depois a gente volta aí trazer as rodadas e as informações aí. Muito bem, Bolãozinho, bocha e futebol 7 também, né? Mais algum recado dentro desses dois assuntos aí?
Tá aí, né? O esperado futebol 7, dá para se dizer assim, esperado, né? Está todo mundo ansioso, todo mundo procurando nós. Foi um respaldo muito bom, né? Acabamos optando por algumas alteraçõezinhas, por isso que acabou dando um atrasozinho no nosso futebol 7. Então, lembrando que teremos 20 equipes, né, Regis?
Tivemos que limitar, né, a quantidade de equipes em virtude de uma série de fatores, de licitação de horas, de arbitragem, calendário, né, de jogos, enfim.
Isso.
Vários fatores que, então, tivemos que limitar.
Isso.
Teve equipe na fila de espera para poder participar, mas... Uma próxima oportunidade, né? Vamos tentar
atingir mais ainda. Tomara que essas equipes aí que acabaram, né, ficando de fora desse campeonato de 7, aí se organize aí pro próximo campeonato de futebol de campo. Era isso que também tá num projeto nosso aí, que para o segundo semestre, e de repente nós comecemos a organizar um campeonato de futebol de campo. Mas então, assim, lembrando novamente aí para os amantes do futebol 7, que dia 2 de maio teremos a reunião da entrega de fichas, né, Reis, que seria às 7h30 no Centro Cultural.
Então, ali de maio é uma quarta-feira, então, depois do feriado.
Isso, né, teremos as entregas das fichas aí, dos que pegaram as fichas. Eu acho que, se não me falha bem a memória, eu acho que está faltando só um, né, Reis, que ainda não veio buscar a ficha, que seria, né, a comunidade do Braço Forte. Então, se algum componente ali, diretor, alguma coisa ali da comunidade do Braço Forte puder vir procurar o eu ou você, né, Reis, estaremos aí com a ficha pronta já. É só eles retirar, então, porque tá aí, né? Dia 2 de maio já tá pertinho, né, Reis? Então, até de repente a comunidade já tem os atletas, né? Mas até escrever todos demora um pouquinho. Então, se pudesse vir retirar a ficha aí, a gente tá à espera, né, Reis?
E avisando a todas as equipes que no dia 2 de maio, então, tem que entregar a ficha assinada pelos atletas com a cópia dos documentos que constam na ficha, né? Então, isso. Quem é atleta de Tenente Portela tem que ter cópia do título de eleitor e da identidade, ou carteira de motorista. Quem é atleta veterano tem que ter também, né, a identidade e o título de eleitor. E quem é atleta de fora tem que ter a cópia da carteira de identidade. Ah, então, o que comprova que o atleta é de Portela é o título eleitoral. Se reside aqui, mas o título não está registrado em Portela, é considerado atleta de fora, né? Todas as equipes já estão sabendo, mas só para relembrar, não esqueçam da cópia desses documentos. É imprescindível para fazer o registro da equipe, né?
É, na verdade, se não tiver, né, é um dos critérios, primeiros critérios nosso para começar o campeonato, né, para começar né, bem o campeonato, é essa parte aí dos documentação, né, cara? Então, assim, se não tiver pelo menos a documentação em dia, fica um pouco difícil para nós se organizar aqui, né, Reis?
Exatamente. Bem, e aí então, o início desse campeonato vai ser anunciado nessa reunião aí, mas está previsto aí para metade do mês de maio mesmo já começar, né? Tá. Tem também, claro, o sub-15 e o feminino, né, Edir?
Isso, né? Então a gente vai esperar começar o início, a primeira rodada, né, Reis? Aí a gente começa. Vai ter mais programa, a gente vai conversar mais sobre isso. Então a gente espera começar o campeonato, daí a gente vai anunciar também o feminino e o sub-15, né? Que seria para uma próxima fase, né? Porque tanto que vai ser liberado 5 times feminino e 5 sub-15. Então a gente.
Desvirtuou também das horas de arbitragem.
Isso, né? Então a gente teve que limitar um pouquinho aqui, né, Reis? A gente. Sei que tem muitas meninas, muitos meninos aí também que gostariam de participar e coisa, mas como você acabou de falar, nós temos limitado, então a gente vai abrir essa oportunidade para eles na próxima fase, né, Reis?
Isso aí. Muito bem, então, falamos aí sobre o esporte, né? Bastante coisa, bastante informação aí, então, para a nossa comunidade. Já está acontecendo, então, o balãozinho, já está acontecendo a Bosch, logo mais teremos o Futebol 7. E teremos aí outras novidades a serem anunciadas também nas próximas semanas, né? Aí através do Edir do Departamento de Esportes. Obrigado então pela sua participação, Edir, trazendo sempre informações aí para a nossa comunidade, e está sempre os microfones à disposição para alguma informação aí sobre essa área. Fica à vontade.
Ok, Regis, obrigado a você também pela parceria, né? Tremenda parceria. Uma parceria, digamos assim, que está dando certo. Eu quero agradecer também em especial o nosso prefeito Carbone, né, que é participando dos eventos aí, né,
e é prestigiado, né, esteve presente aí nas rodadas do
isso, Bosch, né? Isso, né, muito então legal. Agradecer a presença dele também, e nada mais que nada menos agradecer a presença dos atletas, né, que estão dando essa oportunidade, que, digamos assim, estão dando o espetáculo final, né, Reis?
Exatamente.
Os atletas, então a gente só tem a agradecer, espero que o Futebol 7 tenha mesmo a mesma repercussão e a mesma visão do pessoal de fora, que a gente quer o quê? A gente quer um negócio bem feitinho, bem organizado, para todo mundo ser contente, né? Então, se continuar assim, eu acho que o 7 também, o Futebol 7 também vai ter um bom respaldo, né? E vai ser um campeonato assim excelente. Da minha parte, isso, Regis, uma boa tarde aos amigos da Municipal.
Falamos então com o Edir Avrela, diretor do Departamento de Esportes do nosso município.
Muito bem, então, dando prosseguimento ao nosso programa, vamos receber aqui no nosso estúdio o vice-prefeito Valdir Machado Soares. Primeiramente, Valdir, uma boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que estão participando do programa de hoje. Nossa saudação, ouvintes da Rádio Municipal, ouvintes da Rádio Cidade, comunidade Tenente Portela. E dizer da satisfação de nós poder estar novamente aqui para trazer algumas informações que são importantes para a nossa comunidade.
Bom, Valdir, temos aí alguns assuntos aí do meio rural, né, que são alguns programas aí que está em andamento aí. Valdir, gostaria que você nos trouxesse essas informações.
Chico, nós temos procurado e vamos fazer mais vezes aqui nesse espaço a divulgação das ações que o município executa. Nós temos muitos programas ligados hoje ao meio rural acontecendo, e que é importante nós trazer essas informações para que a nossa comunidade saiba como acessar, como se beneficiar deles. Mas hoje a gente quer falar de dois programas que estão abertos, as inscrições, que a gente já falou até no programa anterior, mas que é importante, né, para quem não acompanhou, né, a gente lembrar, né, um programa do município voltado para os produtores de leite, né, e que visa repassar para os beneficiários insumos, adubo e ureia, para a recuperação de pastagens, né? Nós sabemos, já falamos aqui, a produção de leite passa por uma crise muito séria a nível do país, não é uma questão local nossa, de Tenente Portela, é uma questão...
assunto debatido no Brasil inteiro, né,
Valdir? Uma questão de mercado, uma questão que envolve políticas públicas do governo federal, do governo do estado, né, que tem afetado a indústria do leite no país todo e, por consequência, né, reduzido aí a renda dos agricultores. Então, esse programa, que é um recurso da consulta popular, onde a grande maioria dos nossos agricultores também votou, né, e recursos do município. Então, a soma desses recursos é que oportunizou nós lançar esse programa. Ele foi aberto essa semana, a partir do dia 18, então as inscrições, e vão até o dia 9 de maio, né, conforme acertamos com as entidades, com o Conselho de Desenvolvimento Rural, né, 3 semanas abertas as inscrições, o pessoal pode vir com calma, né, e o que ele contempla o beneficiário, né? Cada beneficiário, então, selecionado, vai receber 6 sacos de adubo e 2 sacos de ureia, né, para recuperação de uma área de pastagem. E quem poderá se enquadrar nesse programa, Chico? Né? Todo o produtor de leite que produziu nos últimos 12 meses uma média de, no máximo, 7 mil litros de leite por mês, né? A média dele. Então, o ano passado, esse mesmo programa atingiu aqueles produtores que produziram até 3 mil litros. Então, esse ano, a gente ampliou o recurso, né? E, atendendo a solicitação dos agricultores, ampliamos essa produção máxima aí para 7 mil litros. Então, vamos atingir uma faixa bem maior de agricultores.
Além desses 7 mil litros, tem mais algum parâmetro que foi definido?
Os requisitos aí, Chico, o produtor deve, então, além de produzir leite, comprovar nos últimos 12 meses, com no mínimo 10 notas fiscais, com nota e contranota, de venda de produto, né, para comprovar a sua atividade. Nos últimos 12 meses, terá que ter, o correto era ter 12 notas, né, que a venda é mensal. Mas o mínimo 10 notas, então, ele deve apresentar no momento da inscrição. Ele tem que possuir a pastagem, claro, para fazer a recuperação. Apresentar análise de solo. Então, essa análise de solo, muitos que se inscreveram ano passado poderão participar novamente. Então, eles já tinham análise de solo, essa análise já serve, né? E o outro requisito é não estar em débito com o município.
O custo dessa análise seria paga pelo próprio produtor.
Pelo próprio produtor. É uma situação que, se ele tem análise, né, então não tem problema, é só trazer aquela análise que já existe. Se não, ele pode encaminhar aí uma amostra de solo, né, para as entidades que encaminham para o laboratório. A própria Secretaria de Desenvolvimento Rural também pode receber essa amostra e ajudar a encaminhar. Então, são requisitos básicos, né, Chico? A produção de até 7 mil litros, as notas de bloco de produtor, né?
E análise.
Na análise de solo, não está em débito. Então, é uma situação que...
E quem já fez essa análise, Valdir, por exemplo, tem um prazo? Quantos anos que essa análise é válida?
Em média de 2 a 3 anos, né, Chico? Na própria análise tem ali, né? Então, o pessoal que tem lá na casa, né, na propriedade, essa análise de algum tempo, pode fazer junto.
Só conferir a data lá, né?
Isso, para ver a validade dela.
Tem 2 anos aí, não é necessário.
Exato.
Aqui já foi feito.
O projeto, né, Chico, se propõe a beneficiar 138 famílias, isso já foi elaborado antes, a gente pode atingir até mais, mas não menos do que isso, né, é obrigatório que nós cumpra essa meta, 138 famílias, e também a quantidade, então, que a gente falou por família, por produtor, de 6 sacos de adubo e 2 de ureia, total de 8 sacos de insumos para recuperação. Essas inscrições, voltando, né, acontecem ali na Secretaria de Desenvolvimento Rural, em frente à Brigada Militar. Já iniciou então no dia 18 e vai até o dia 9 de maio, né, pela parte da manhã, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 pela parte da tarde. Né, informações, o pessoal pode ir lá,
tem
tirar
dúvidas. Tem o telefone dúvida. Também do Desenvolvimento Rural ali?
Pode usar também para isso, né? Então, estamos lá à disposição, os técnicos estão lá, a equipe toda, para auxiliar, tirar dúvida, né, sobre esse programa. Um outro programa que queremos destacar, que também estão abertas as inscrições nesse mesmo período, Chico, de 18 de abril a 9 de maio, é o programa de recuperação de solo, né, que se propõe a fazer aí utilizando plantas recuperadoras de solo, que são, né, no nosso projeto elaborado, aveia, ervilhaca e nabo forrageiro. Essas três culturas aí associadas, né, no plantio, né, produzem uma quantidade muito grande de massa verde, né, e comprovadamente já pela pesquisa, né, traz um benefício muito grande, né, em termos de fertilização e recuperação de solo. Então foi a maneira prática que a gente achou de atingir um número maior de família. Esse projeto também é recurso da consulta popular e recurso do município, né, e pretende atingir 110 famílias, cada uma com insumos para recuperação de 2 hectares de área. Né? Então, o produtor vai receber lá semente de aveia, de ervilhaca e de nabo forrageiro, né, para implantação em uma área de 2 hectares. Né, e para isso, quais são os critérios que foram levantados para o produtor se enquadrar? Né? Possuir o bloco de produtor rural, que é uma coisa que identifica que ele é agricultor. Para esse programa, ele tem que residir lá na propriedade, no meio rural, estar cadastrado no CAD único da assistência social, são aquelas famílias com renda baixa que poderão então participar do CAD único, mesmo que não estejam recebendo algum benefício, como Bolsa Família e outros, mas deve estar cadastrado.
Esse cadastro, Valdir, por exemplo, se a mulher está cadastrada lá e o marido não, como é que funciona?
É a família.
A família.
Geralmente no CAD único, lá na assistência social, para
marido, esposa, os dois.
A esposa, né, são as beneficiárias nesse programa, né, do CAD único, no cadastro. Então, não tem problema nenhum se está o cadastro lá do CAD único da assistência social em nome da esposa. Nós já temos a listagem lá de quem está cadastrado, então a pessoa chega na secretaria, a gente já confirma, vocês estão cadastrados, podem se beneficiar. Então, possuir o bloco, residir lá no meio rural, estar inscrito no CAD único, também apresentar análise de solo, ou se não tem, trazer amostra então para fazer análise dessa área, e não estar em débito com o município, não ter nenhuma dívida em atraso com o município. Então a gente também alerta o pessoal, procurem se inscrever, tirar dúvidas, né? E o pessoal pode também, em determinado momento, situação, também ser beneficiado dos dois programas, né? Isso aí é possível, né? Então a gente quer chegar, né, isso vai atingir um número grande, com quase 250 famílias entre os dois programas, né? E com isso a gente dá um importante passo aí de contribuição para o produtor de leite ou para aquele que não é produtor de leite, mas que está lá e que não se inseriu em outros programas do município, poderá então se beneficiar desse programa de recuperação de solo através do uso das plantas recuperadoras, aí das forrageiras de inverno. Então, Chico, era isso que a gente queria destacar. Estamos lá à disposição, né, a equipe toda da secretaria, para dar as informações. O pessoal tire as dúvidas e procure se inscrever.
E vamos falar um pouco também, durante a semana tivemos o Dia do Índio, foi dia 19, né, Valdir? Queria que você trouxesse também uma mensagem aí para a comunidade aí que faz parte do nosso município.
Importante destacar, né, Chico, o 19 de abril, uma data instituída, né, pelo governo brasileiro já há bastante tempo, né, como uma forma de homenagear os povos indígenas do país. E nós, que temos em nosso município, né, em torno de quase 15% da nossa população Tenente Portela são indígenas, moradores da terra indígena do Guarita, né, e destacar para a nossa comunidade, né, a terra indígena do Guarita, uma das maiores terras indígenas do Rio Grande do Sul, né, e a mais populosa, né, onde tem a maior concentração de pessoas indígenas é a terra indígena do Guarita. Então nós temos aí, né, uma parte significativa dessa população residindo em Tenente Portela. E o que a gente quer destacar nesse dia? Então, né, no dia 19 de abril, que transcorreu o Dia do Índio, primeiro a nossa homenagem a essa comunidade, né, a todas as famílias indígenas da terra indígena do Guarita, né, com forma de reconhecimento da administração municipal de Tenente Portela pela passagem do Dia do Índio. E nós participamos da abertura da Semana do Índio lá na comunidade de Irapuá, no setor de Irapuá, na segunda-feira, com a presença lá das lideranças indígenas, das famílias, das entidades que trabalham junto à comunidade indígena, que é importante destacar o papel que as entidades têm aí da saúde, da educação, da assistência técnica, são várias, né? E em que lá estavam também contribuindo para a realização desse evento. E durante a semana a comunidade teve uma programação bem intensa, né, e que encerra com um encontro aí.
Encontro evangélico, teve a apresentação com bandas, né?
Muitos eventos, né, Chico, da educação, da saúde, bastante do pessoal da Emater, né? E que encerra então nesse sábado aí com um almoço, né, e a confraternização aí na comunidade de Irapuá, reunindo todos os setores, né, da terra indígena do Guarita. E nós também auxiliamos, o município de Tenente Portela contribuiu para a realização desses eventos da Semana do Índio.
Oferecer transporte,
né? Transporte das famílias que vão participar lá. Então foram várias formas de apoio, né? E mais do que merecido, né, essa comunidade, né, faz parte do município, de nós auxiliar. E é lembrar que essa festa que a comunidade organiza todos os anos em comemoração ao Dia do Índio é já uma festa tradicional da comunidade. É, e a gente tem que, mais do que, né, sempre que possível, o poder público auxiliar, como auxilia em outros eventos, seja de agricultores, de outros segmentos da comunidade, também auxiliá-los ali, né? Então, mais uma vez, destacar a nossa homenagem a toda a comunidade indígena, dizer que nós temos várias ações da administração municipal voltadas para a comunidade indígena, como são as voltadas para os agricultores, para as várias áreas, né? Nós ali trabalhamos na questão do apoio ao artesanato, estamos através da Secretaria Municipal do Índio, estamos montando para esse ano um trabalho aí para valorizar a produção de alimentos e apoiar a produção de alimentos naquelas famílias que produzem alimentos lá, seja para o seu sustento ou para a sua comercialização. Né? Nós temos auxiliado em ações estruturais na questão das estradas, do recolhimento do lixo, né? Então várias ações que estão acontecendo e que esse ano 2018, né, deve se intensificar ali dentro, Chico, né? E, através da Secretaria Municipal do Índio, né? E a gente vai, junto com as parcerias que temos ali dentro, né, também com a mesma preocupação de levar uma melhor qualidade de vida para a comunidade, né? E esse é o nosso desafio, e nos colocar também à disposição de toda a comunidade para o que a gente possa auxiliar e esclarecer.
Obrigado, Valdir, pelas suas informações, e agradeço a sua participação no nosso programa.
Nós é que agradecemos, fica a oportunidade de estar aqui participando de mais programa, e nos colocamos à disposição da comunidade, né, desejando uma boa tarde, um bom fim de semana a todos.
E nesse momento eu converso com a enfermeira Ezequiele Miller, da Secretaria de Saúde e Saneamento aqui da Prefeitura de Tenente Portela. Boa tarde, Ezequiele, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal. Eu venho aqui hoje, Chico, para anunciar o início da campanha de vacinação contra a gripe neste ano de 2018.
Muito bem, então. Começa, então, a partir de quando as vacinas estarão disponíveis? Como é que vai funcionar essa campanha, Ezequiele?
Essa campanha, ela iniciará na próxima segunda-feira, dia 23 de abril, e se estenderá, então, até dia 1º de junho, sendo que o dia 12 de maio será o dia D, então, um sábado, o dia de mobilização nacional, onde todas as unidades estarão abertas.
Quais seriam os grupos prioritários e as metas aí que a Secretaria pretende alcançar esse ano?
Nesta campanha, serão vacinados os indivíduos com 60 anos ou mais, ou seja, os idosos, os professores das escolas públicas e privadas, os trabalhadores de saúde, os indígenas, as crianças entre 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas, até 45 dias após o parto, e os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras doenças e outras condições clínicas especiais, aí mediante a prescrição médica.
Em relação às metas, como é que a Secretaria pretende atuar?
O nosso município tem os grupos prioritários, aí uma população de cerca de 6.733 pessoas, né, a serem vacinadas. E nós precisamos atingir uma meta de 90% desse público.
É isso então. Então, a partir de semana que vem, segunda-feira próxima agora, né? O pessoal aí já pode comparecer no seu posto de saúde, da sua abrangência, para receber a vacina dessa gripe. Ezequiel, em relação ao roteiro do interior, como está esse planejamento?
Assim, Chico, né? Então, o pessoal, toda a população aí dos grupos prioritários podem comparecer a partir de segunda-feira no SF1, SF2 e SF3 para a administração da vacina, né? As vacinas já estão disponíveis a partir de segunda-feira, elas são gratuitas e a equipe de saúde está à disposição aí aguardando, né? A todos.
Documentação juntamente com o cartão de vacina já é suficiente já para a pessoa?
Sim, já é suficiente. Na campanha da gripe, já é suficiente. Em relação ao roteiro, né, nós estaremos realizando entre 2 e 7 de maio, né, e posteriormente aí os meios de comunicação estarão divulgando o roteiro.
O pessoal pode acessar aí o site da prefeitura também, né? www.tenenteportela.rs.gov.br, que também vai poder acessar todas as informações aí e o roteiro sobre essa campanha. E é isso então, pessoal. A partir então dessa segunda-feira inicia a campanha da vacinação contra a gripe. É muito importante então que todos compareçam e façam a sua vacina. E Ezequiel, quero agradecer a sua participação no nosso programa de hoje. Deixa os microfones da Rádio Municipal para suas considerações finais.
Meu agradecimento pelo espaço, pela oportunidade, e eu quero novamente dizer aqui, fazer aqui em nome da Secretaria de Saúde um convite especial para que todos os grupos prioritários, as crianças, as gestantes, as puérperas, os idosos, os trabalhadores de saúde, professores, compareçam aí no posto de saúde mais próximo para a vacinação. Porque o objetivo é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da gripe, né? Então, é de extrema relevância essa vacinação contra a gripe neste ano.
Falamos então com Ezequiela Miller, enfermeira do SF2 aqui do posto de saúde de Tenente Portela.
Agora, nesse momento, vamos então reproduzir a entrevista do nosso prefeito, Cláudio Carbone, concedida então à Rádio Municipal nesta semana.
No Jornal da Sul, hoje com o prefeito Cláudio Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, hoje vamos falar um pouquinho de algumas obras. Como é que está em andamento a ponte lá do Leão?
Nascimento, tivemos vistoriando e acompanhando as obras, sexta-feira, juntamente com nossos engenheiros, nosso assessor de imprensa, o Chico, e ela está bem adiantada, a previsão de término é para final de junho, né? Então a gente está bem, digamos, otimista, que é uma obra de quase R$300 mil, que vai interligar o município de Tenente Portela derrubadas, e que foi levada em função das últimas chuvaradas que aconteceu ano passado. Então a empresa está trabalhando, e tenho certeza que a comunidade aqui de Tenente Portela derrubadas, com a finalização dessa obra, vão ter esse trânsito normal, que ajuda muito a fluir a safra e também o transporte de toda a comunidade daquela região.
No Jornal das 12 hoje nós estávamos fazendo divulgação em relação a ginásios, inclusive o senhor fazendo uma assinatura em relação ao ginásio, prefeito.
Nós tivemos a oportunidade de segunda-feira à noite na comunidade de Gamelinhas, né, dar início de mais uma obra de um ginásio de quase 250 mil reais, que vai beneficiar a comunidade ali de toda a região de Gamelinhas. Então nós damos início a essa obra, um recurso que veio através de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Nelson Marquezan, que a gente teve a oportunidade de poder agora dar início nessa ação, e a comunidade vinha aguardando com muita ansiedade essa obra que vai beneficiar ali eles, tanto na parte esportiva, que o objetivo é a inclusão social, dar um espaço para o jovem, né, que tem um espaço para o esporte. Esse ginásio vai dar condições para a comunidade, que toda segunda-feira eles tenham a sua diversão através do futebol de salão, e com essa quadra vai melhorar muito as condições dele poderem praticar essa atividade. E também vai poder auxiliar nos eventos. Quando acontecem os eventos, a gente sabe que a Gamelinhas, os eventos são grandes e pouco espaço, vai também ajudar a comunidade nos eventos que acontecem. Então ficamos felizes de dar início a essa obra, beneficiando essa comunidade.
Outras comunidades poderão ser beneficiadas com o ginásio?
Nós temos aí, nascimento importante, nós salientamos, no Rado Leão, tem uma obra que está em andamento, já está toda coberta. Essa semana a empresa deve fazer o piso, e eu tenho certeza que mais de 30, 40 dias também vai estar concluída aquela obra, podendo entregar para a comunidade do Rio do Leão, que é uma obra que a comunidade também vinha reivindicando. Então está saindo, está acontecendo, e as ações estão sendo feitas. Nós temos também aí, nós temos ginásios que nós temos aí que está por fazer algumas ações no Daltro Filho. Já fiz reunião com a comunidade, com as associações, pretendemos fechar o ginásio do Daltro Filho, que está faltando ali uma parte superior, e para dar condições que os eventos que acontecem na comunidade lá possam ser efetuados dentro do ginásio, uma parceria com todas as associações, com a comunidade do Daltro Filho. Nós temos na comunidade do Alto Alegre, amanhã à noite tem uma reunião com as lideranças lá, para ver da possibilidade de nós também finalizar, criar uma churrasqueira, criar uma área de cozinha, fechar aquele ginásio, para que também os eventos da comunidade aconteçam naquele espaço que é do município. Então nós temos no interesse assim, de maximizar essas ações em benefício da comunidade do nosso interior, principalmente, para que tenha um espaço para o esporte, para que tenha um espaço para o lazer e também para que tenha um espaço para as ações de festas e eventos. Criar essa possibilidade. Então, nós temos nessas duas comunidades, mais especificamente, que é Daltro Filho e no Alto Alegre, nós damos condições, no Leão, que está andando, e na Gamelins. Eu vejo que a gente está dando prosseguimento daquilo que nós encaminhamos e planejamos durante o nosso ano passado, e a partir desse ano estamos executando. Temos também todos os ginásios da rede municipal, que nós vamos, né, no bairro São Francisco, no bairro Operário, do Miraguai, que está faltando também, nós vamos finalizar essas obras para poder dar atendimento à população da cidade também, para eles poderem praticar o esporte e poder ter espaço de lazer. E a principal que está acontecendo é na Escola Ayrton Senna, que é uma obra de quase 600 mil reais, no qual o município vem investindo ali na construção de uma quadra, e também já finalizado, três salas de aula novas, que já entregamos para o colégio, e com o ginásio, que a gente espera que até meados de julho, né, em agosto, nós podemos finalizar essa obra, que vem beneficiar mais de 400 alunos. É um espaço que estava sendo necessário e precisando para que a atividade das crianças tinha um espaço para eles brincar. Vai ter um ginásio totalmente coberto, completo, com área, com banheiros, com infraestrutura, com uma quadra poliesportiva. Eu vejo que é um espaço que vem beneficiar a comunidade escolar da Ayrton Senna. Então, nesse sentido, Nascimento, nós estamos encaminhando essas ações, falando um pouquinho da área de construções. Nós podemos falar de asfalto, que nós estamos dando prosseguimento, de calçamento, que nós estamos dando também prosseguimento a partir de agora. Dizer para vocês que nós estamos dando sequência naquilo que nós planejamos para esses 4 anos de mandato. Aproveitar a oportunidade, parabenizar a toda a comunidade indígena. É o Dia do Índio, eu sei que vai até o dia 21, a programação. O município está sendo parceiro, e eu quero aproveitar e desejar à comunidade indígena muito sucesso, muita paz, e que as suas tradições, os seus hábitos continuem permeando e plantando. Nós, a administração, através do nosso vice-prefeito Valdir, tem participado ativamente. O Valdir é nosso elo de ligação, junto com a Secretaria do Índio, com a comunidade indígena. Nós temos preparando um trabalho muito forte para ajudar a comunidade indígena a partir do segundo semestre. Estamos trabalhando para isso. Ao cacique Carlinhos, nosso abraço, toda a sua equipe, né? Muito sucesso, e até o dia 21 os eventos aconteçam e a comunidade prestigie e faça seu evento, faça suas festividades, porque eles merecem. Um abraço a todos, a comunidade indígena, pelo seu dia.
Atividades voltadas ao esporte, perfeito.
Nascimento, nós também começamos aquilo que nós preparamos. O ano passado já dizia que a partir desse ano nós ia começar a intensificar as ações na área esportiva. Nós estamos trabalhando no sentido de organizar os eventos. Já iniciamos o torneio de bocha. Toda sexta-feira está acontecendo em 3 localidades, né? São comunidades que estão recebendo as demais e fazendo esse evento. Nós tivemos na última sexta-feira na Nossa Senhora de Saúde, prestigiando a abertura. Tivemos na Fucotri, que também foi feito o evento de abertura. No Alto Alegre também aconteceu esse evento. Dizer que é um evento que integra a comunidade do interior, quase 100 pessoas presentes na Nossa Senhora de Saúde, com janta, parabenizar as comunidades que estão organizando. Sexta-feira agora acontece em outras localidades, toda sexta-feira num local diferente. Então é importante essa valorização, esse intercâmbio, né, das pessoas, tanto da cidade quanto do interior. Estamos trabalhando com o Bolãozinho também, que é a Sociedade de Damas. Aos sábados à tarde, esses eventos iniciou sábado passado, no quilômetro 12, um movimento muito grande, o pessoal participando. Então, através da Secretaria de Educação, né, organizando a Secretaria do Esporte, dando suporte, também interligando as comunidades do interior e da cidade, essa integração é muito importante. Vamos continuar, isso eu garanto, todo ano agora essas ações vão acontecer até o final do nosso mandato, nós se programamos para isso. E temos também o futebol 7 nesse primeiro semestre. Já estamos com 20 equipes, né, na categoria livre, nós estamos tratando da categoria feminina, também do infantil. Estamos vendo para fazer essa união desses esforços na busca da integração dessas 3 categorias. Vai iniciar também, provavelmente, o mês de maio, junho. Temos discutindo com as comunidades a maneira que vai ser organizado, mas vai acontecer o futebol 7. Temos o futebol salão, que estamos preparando para o segundo semestre, o futebol de campo também vai acontecer no segundo semestre. Então, dizer que as pessoas que gostam do esporte, nós estamos dando a nossa atenção. Nós temos a escolinha do Miraguai, o Miraguai que o município apoia através das crianças, são mais de 100 crianças que o município está apoiando, além da BB Comunidade, que nós temos mais de 100 crianças participando, que é um projeto que deu certo e que continua vários mandatos, desde 2005 nós estamos trabalhando nessa ação, dizer que é um projeto muito bom de inclusão das crianças, e nesse sentido nós estamos buscando também atender o Taekwondo, que é um evento que nós estamos aí já em andamento. Nós temos também a capoeira, que é outro que nós queremos auxiliar, nós vamos auxiliar. Nós temos também pretendendo ativar o handebol, o voleibol, o basquete. Então nós estamos trabalhando em várias frentes, que é o objetivo de atender o máximo de crianças e adolescentes na prática do esporte.
Prefeito, na edição passada, na entrevista passada, nós conversamos em relação às obras de calçamento e também algumas obras de asfalto. Mas aqui nós temos, vindo do Hospital Santo Antônio, ao invés de dirigir-se à Brigada Militar, sair aqui, próximo ao Anauer, na Escola Clay, ali, asfaltando essa parte, não desafoga bastante o trânsito do centro da cidade, prefeito?
Um dos nossos objetivos é esse. Nós temos duas metas, Nascimento, que uma dessas é interligar a Brigada até o Anauer, e a outra é interligar o posto de saúde, passando pelo Boni, e chegando até a padaria lá na saída, né, interligando lá para Ijuí, saída para Ijuí. São duas metas que nós temos, os desafios, que nós vamos buscar alternativas, queremos buscar recursos para isso, não quero prometer, mas a ideia principal é essa. Nós estamos fazendo algumas ações de asfalto já dentro da cidade, já fizemos aqui na rua Artur Ambros, vamos fazer também em mais 2 locais agora a partir, provavelmente, do mês de junho. Estamos licitando mais uma obra também de asfalto que interliga aqui do Banrisul até a Fabri Paula embaixo, um valor de R$300 mil, uma obra. E assim nós queremos, a partir do segundo semestre, fazer parcerias também com a comunidade para começar as ações de asfalto. Mas isso é para o segundo semestre. Então nós temos focado nesse primeiro semestre em ações que já estão em andamento. Inclusive calçamento, já licitamos um calçamento que vai iniciar perto do Miraguai, na rua Ipanema, se não me engano é o nome, e já temos um segundo que nós vamos licitar, que é no bairro Operário, e assim nós pretendemos, a cada 2-3 meses, licitando pedaços de ruas que faltam calçamento, licitando pedaços de quadras para asfalto. Esse é o nosso objetivo, tomara que nós conseguimos, estamos trabalhando para isso. Em princípio, se a comunidade continuar colaborando, nós temos o IPTU que está aí, né, sendo colocado para a comunidade fazer a sua contribuição e aproveitar nascimento já. É com essas contribuições que nós temos feito os investimentos e pedindo que a população, até 10 de maio, é a parcela única, quem puder pagar com 10% de desconto, e o senão em 6 parcelas, com o primeiro vencimento também 10 de maio. Então aproveitamos a comunidade pedindo e falando que da importância do pagamento desse imposto para auxiliar nas nossas obras e na melhoria da nossa cidade.
Prefeito, teria outros assuntos a ser abordado e vamos ter que deixar para outra oportunidade. Hoje não vamos falar em máquina e não vamos falar também no interior. Eu quero agradecer as suas informações e coloco o microfone da empresa pública Rádio Municipal à sua disposição.
Eu agradeço o Nascimento, a participação, sempre a parceria com a Rádio Municipal. É importante nós levar à comunidade aquilo que nós estamos encaminhando e planejando. E através da Rádio Municipal nós temos certeza que a nossa população vai estar sendo informada. Então essa parceria é importante, essa divulgação é importante. E a cada semana nós trazemos assuntos que de relevantes em benefício da comunidade de Portelense, né? Trabalhando e desenvolvendo, que é o nosso slogan.
E a secretária de Finanças do nosso município, Salete Betil Sala, também, então, concedeu uma entrevista nessa semana falando sobre o IPTU e vamos reproduzir a entrevista agora.
Nós vamos conversar no Jornal das Ruas de hoje com a secretária de Finanças do município de Tenente Portela, Salete Betil Sala. Salete, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde a toda a comunidade que nos escuta nesse momento.
Salete, o assunto agora que está sendo divulgado, inclusive até na rua e nos meios de comunicação, é o vencimento e o pagamento do imposto em Tenente Portela, o IPTU.
É, a gente já tem falado bastante a respeito disso, né? A gente já deu entrevistas também no Portela Online, lá no horário da Prefeitura, inclusive, e usando mais esse canal, que é o Jornal das 12 da Rádio Municipal. Então, assim, o IPTU 2018, então, ele vence agora a primeira parcela ou parcela única dia 10 de maio, com 10% de desconto na parcela única, né? Então, quem for parcelar vai ter que pagar a primeira agora dia 10 e as outras todo dia 10 em 6 parcelas, né? Vai ter IPTU que o valor não vai dar R$ 60,00 a parcela. Então, ele não pode ser parcelado em mais parcelas. Ele tem que ser parcelado tantas parcelas quantos forem de R$ 60,00. Tem IPTUs que vai dar só 3 parcelas. Tem outros que o máximo é 6, mas pode dar menos também.
Como é que está hoje a procura? Não dá para se dizer, estão vindo da prefeitura em busca do carnê, porque tem agora a facilidade de se procurar através da internet.
Isso, a gente começou agora, então, a implantar uma automatização nas arrecadações, né, e que a gente, então, possibilitou para que as pessoas possam, né, tirar as guias via internet. Tu chega lá, no link, na página da prefeitura tem um linkzinho escrito IPTU 2018, tu só clica lá, tu vai direto para a página lá do IPTU do cálculo, tu só coloca o CPF do titular do imóvel, né? Não é o meu se eu não tenho no meu nome, tem que ser no nome de quem está o imóvel, que lá ele vai te dar o valor do teu IPTU 2018 em parcela única ou parcelado. Quem não tem hoje acessibilidade para este canal que é a informática, que é a internet, ele pode vir aqui na prefeitura, que nós vamos estar aqui emitindo essas guias, né, para quem quer pagar em parcela única ou quem quer fazer parcelado, a gente vai estar emitindo aqui nos nossos guichês essas guias. Então, quem não tem condição de acessar a internet, que não pode, por algum outro problema também, né, que a gente vai se deparar com problemas agora no andar desses parcelamentos, desse IPTU, de alguém que não consegue entrar com CPF, que dá problema, ou que não consegue emitir a guia, né? Então, que venham até aqui, que aqui a gente faz fazer isso também.
Salete, a questão do IPTU tem reajuste esse ano? Houve reajuste?
O IPTU ele é corrigido pelo IGPM, né? Então, é só corrigido pela inflação. Né?
Existem isentos do IPTU?
Isso, assim, os aposentados que não são isentos hoje, eles podem vir até a prefeitura, pegar a relação dos documentos necessários e ver se se enquadram neles, né? Tem que ter, a renda não pode ser superior a 2 salários mínimos, tem que ter um único imóvel e estar morando nele. E não é automático, né? A pessoa tem que requerer. E quando você não requer para o ano em curso, né? Quem porventura agora assim, tente se enquadrar agora, se ele conseguir se enquadrar e tiver toda a documentação, inclusive cópia da matrícula do imóvel, ele vai requerer a isenção para o ano seguinte. Então, quem requer agora em 2018 vai ter que ainda pagar o IPTU 2018 para requerer a isenção para 2019. Daí. Mas esses aposentados isentos, eles são isentos do IPTU, que é um imposto. Eles não são isentos da taxa do lixo. Portanto, todos aqueles aposentados que requereram isenção e que de lá eles não pagaram a taxa do lixo, pode passar aqui na prefeitura, ver como que está a situação, que de repente pode ter algum débito de parcela de IPTU pendente, como a gente já verificou de aposentados que vieram aqui, que requereram a isenção de 2015 para cá, e foram ver, eles estavam devendo aquelas parcelinhas da taxa do lixo dos anos de 2015 até agora.
E a mesma coisa deverá ocorrer agora, as pessoas que, os aposentados, deverão procurar ou na prefeitura ou no site para saber se tem que pagar essa taxa.
Isso, se o aposentado tem em casa um filho, algum parente que consegue acessar a internet, lá com o CPF dele, né, se ele tem um imóvel, ou teve imóvel no nome dele, ou tem ainda, ele vai ver lá se tem alguma coisa em aberto.
Se não tiver, se ele tiver alguma coisa, fica na dívida ativa o tempo todo?
Fica na dívida ativa e vai chegar uma hora, acumulando um ano no outro, ele pode ser executado, chegar lá e ir para o fórum, porque não veio atrás, não buscou, né, saber se estava devendo ou não. Às vezes o município tem até o endereço, mas já não é mais aquele, ou por alguma outra falta de informação não chegou até ele essa dívida. Vai chegar um ponto que ele vai ser executado.
E em caso de falecimento, os próprios herdeiros serão mencionados.
Isso. Quando a dívida é ativa e o titular faleceu, ele vai para os sucessores, que são os herdeiros, né? Então, tem que saber que a dívida uma hora tem que ser paga, né? Por alguém, ou pelo titular, ou pelos próprios herdeiros ou sucessores, né?
Acredito, Salete, que a procura hoje em relação ao IPTU, a maioria vai procurar pagar à vista ou parcelado, a exemplo de outros anos?
Não, a grande maioria vai parcelar. Mas a gente tem bastante pessoas assim também que não querem ficar lembrando ou vão esquecer de repente pagar uma parcela. E tem também um grande número que vai pagar a cota única, como de fato está acontecendo agora.
Em qualquer situação, nós temos que lembrar que o primeiro vencimento é dia 10 agora do próximo mês.
É, dia 10 de maio vence a primeira parcela. E a diferença desse ano para os outros anteriores é que a partir desse também, além de proporcionar a possibilidade da impressão da guia pela internet, a gente também, o pagamento desse IPTU pode ser na rede bancária, né? Na Caixa Econômica Federal, Lotérica e Banrisul.
A prefeitura não recebe esses pagamentos?
Não, esses IPTU 2018 preferencialmente nas agências bancárias, e a tesouraria ela vai estar aberta para outros recebimentos. E o IPTU, salvo alguma exceção de algum idoso que não tenha condição, que para não ter que ir em banco, a tesouraria vai estar recebendo. Mas a orientação no guichê, que quem pega a guia é para pagar na rede bancária conveniada. Eu tenho dito sempre que tem que cuidar para não pagar em banco que não tenha convênio conosco. Porque não basta você ir lá no banco pagar. O banco tem que ter retorno para nós. Município dizer quem é que pagou. Se você for pagar em outro banco que a gente não tem convênio, você vai lá, o banco vai receber, porque a guia tem código de FEBRABAN. Então, o banco vai autenticar, ganha que recebeu. Só que nós aqui, município, não temos o retorno do banco para nos dizer quem que pagou. Daí o débito fica em aberto aqui. Daí a pessoa vai ter que vir com a guia aqui e provar que pagou. Entende? Por isso que eu digo, as pessoas têm que ter o cuidado de ir naquelas agências, então, que nós temos convênio até o momento com a Caixa Econômica Federal, a Lotérica e o Banrisul. Estamos finalizando o convênio com o Banco do Brasil. A partir do momento que nós tivermos todos os testes já definidos e prontos e está tudo funcionando, a gente também vai liberar para pagamento no Banco do Brasil também. Não no caixa interno, mas no autoatendimento e na internet do Banco do Brasil.
Esse é o motivo, muitas vezes, até de haver alguém que diz, olha, mas eu paguei, chegou aqui e ainda está em aberto aquele pagamento. Pagou na agência não conveniada.
É. Até agora, então, nós, o IPTU do ano passado, a gente só tinha convênio com a Caixa para pagamento somente na lotérica. Né? E a gente percebeu ali naquele ano que teve filas, um dia antes ali, ou no dia do último dia de pagamento, tinha filas na lotérica. Então, pensando nisso, para evitar que as pessoas fiquem em filas, né, tanto aqui dentro na tesouraria como nos guichês dos bancos, a gente então fez convênio com os bancos em todos os canais que eles possam colocar à disposição, quais sejam na caixa, no guichê de caixa interno da Caixa Econômica Federal, no guichê de autoatendimento ali na frente, no internet banking, que tu paga na internet, os que têm mais agilidade com a internet podem pagar desta forma, e na lotérica. No Banrisul também, da mesma forma, no guichê interno, nos autoatendimentos, na internet e nos correspondentes bancários.
Vai ter muita gente que vai poder fazer isso na sua própria casa, quem usa esse sistema bancário.
Sim, quem conhece, sabe como manusear a internet, sabe entrar naqueles canais de pagamento e baixa app lá que pode pagar, esses podem pagar direto em casa. Ó, se a pessoa tem habilidade com a internet, ela não precisa nem imprimir a guia, ela só pega o código FEBRABAN, digita ali no pagamento e pagou. Mas nesses casos, como é um imposto, tu tem que ter documento comprovar que tu pagou, é bom sempre imprimir a guia e pegar a autenticação ali que foi pago, que daí não tem errada, né? Pagando nesses bancos que a gente tem convênio, fatalmente o débito aqui vai ser quitado. Fora, em bancos fora do convênio, daí nós vamos ter sempre o problema de que nós não teremos retorno do pagamento.
Como foi a negociação do pré-FIS passado?
Pré-FIS. O pré-FIS, a gente teve sucesso na nossa empreitada, graças a Deus, a gente trabalhou muito, a gente ligou para as pessoas, a gente avisou dos débitos e as pessoas foram compreensivas e vieram aqui e parcelaram. 368 parcelamentos nós fizemos de dívida ativa. Nós parcelamos, então, R$850 mil da nossa dívida ativa, que hoje ela está em 4 milhões e pouco. E assim fomos muito bem. Recebemos assim de entrada, né, do parcelamento próximo a R$85 mil, que são recursos livres que entraram para os cofres dos municípios e que vai poder ser destinado para alguma ação, né, mais pontual ou alguma coisa que o prefeito destinar como prioritário pode ser feito. Então, sempre é bom e a qualquer tempo você pode parcelar. Perdeu a oportunidade de parcelar com o Prefis, que dava desconto de juros e multa, pode vir aqui no município, aqui na tesouraria, nos tributos, a qualquer tempo, fazer o parcelamento. Né? Claro que agora não vai ter o desconto de juros e multa, mas você pode parcelar em até 24 vezes. né, qualquer débito que tenha aqui e sair da fila das execuções fiscais e dos protestos de agora em diante. A partir agora de 2018 também, nós vamos ter que usar um outro mecanismo também, que é o protesto, que até então não vinha sendo feito. A gente já fez convênio com o Instituto de Protestos. A partir de maio, depois dessa primeira parcela do IPTU, a gente vai começar já a fazer o levantamento para encaminhar para protesto dívidas que as pessoas ou não vieram aqui, ou às vezes nem sabem que devem, né? Porque tem coisas assim que a gente percebe, que um dia a pessoa lidou com a prefeitura, pediu alvará, ou pediu certidão, e achou que não exercendo mais a profissão não pagava mais. Não, ele tem que vir aqui e dar baixa dos seus alvará e coisas assim, para que a dívida se estanque ali, que pare ali, senão ela vai continuar gerando. E quando tu vê, é uma bola de neve que tu está sendo executada e você nem sabia.
Exigência do Tribunal de Contas, essas cobranças.
Isso, a gente só faz aquilo que a lei permite que a gente faça e que a lei cobra que a gente faça. Nós temos obrigação de cobrar a dívida ativa, de alguma forma, preferencialmente, administrativamente, avisando, comunicando, dando oportunidade que as pessoas saibam que existem pessoas com débito e que elas podem consultar e ver se não tem o nome delas ali. Fora isso, não veio, foi dadas todas essas oportunidades, a pessoa não compareceu, em determinado momento, ela vai para execução, antes que prescreva, né? Vai para execução. E agora, mais antes da execução ainda, vai ir a protesto. E tu sabe, quando tu vai a protesto, vai para o Serasa, para o SPC, você fica com o CPF comprometido, CNPJ da empresa, de repente. E para pagar esse débito, daí tu não negocia mais conosco. Tu tem que negociar direto lá com o cartório que faz a cobrança.
Secretária, eu quero agradecer as suas informações e coloco o microfone da empresa pública, Rádio Municipal, à sua disposição.
Isso, então nós estamos então aumentando a divulgação do IPTU, então quem ainda não veio ou quem ainda não entrou na internet, entra, preencha lá, emita sua guia, ou não podendo, compareça até a prefeitura aqui, que nós temos 3 guichês que estão atendendo sempre e vão poder emitir. E agora, com essa possibilidade de vocês vir até aqui para emitir a guia, não é só pegar o carnê e ir para casa, você vai poder, nesse momento, também pedir se existe algum débito pendente no meu nome. No momento, elas vão dizer, elas vão te imprimir um relatório de tudo que tiver, se tiver alguma coisa, elas vão poder te informar se existe uma dívida no teu nome, além do IPTU que você está pegando, né? Então, vai ser uma oportunidade de você vir aqui, pedir para elas, ó, veja para mim se tem alguma dívida em meu nome. Elas vão dizer na hora, e se tiver qualquer coisa, vão emitir um relatório, você vai saber o que, que é e o que, que não é que está devendo aqui no município.
Para as mulheres, é um convite muito especial aqui, então.
E aí, galera, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Iana, sou proprietária do Divas Company, temos um programa ao vivo todas as terças-feiras, às 20 horas, na página do Divas Company. E no dia 4 de maio estarei em Tenente Portela, às 19 horas, no Centro Cultural, para conversarmos um pouco mais sobre a mulher nos dias atuais, sobre como ser aquela mulher que a gente sonhava em ser. Você hoje, quando você se olha no espelho, você realmente se transformou naquela mulher que você desejou, que você sonhou? Em que momento você deixou para trás aquela mulher e passou a ser o que a vida te fazia ser, o que a vida te oferecia? Em que momento nós podemos retomar a busca por aquilo tudo que nós sonhamos em ser enquanto mulheres, diante da sociedade, diante dos filhos, diante das escolhas que nós fizemos e das opções que nós tivemos, enfim. Vamos conversar, vamos trocar ideias sobre como ser uma mulher de sucesso, como construir uma mulher de sucesso, seja o seu sucesso aquele que você acredita, onde for e da maneira que for. Vai ser muito legal, espero todas vocês lá. Um grande beijo, um agradecimento muito especial à Administração Municipal Tenente Portela. E eu tenho certeza que quando uma mulher empodera outras mulheres, o sucesso é garantido. E nós todas vamos fazer essa troca no dia 4. Espero vocês.
No próximo dia 4 de maio, em Tenente Portela, a palestra Construindo uma Mulher de Sucesso, com palestrante Yana First, no dia às 19 horas, dia 4. Então, vamos passar aqui então para a Yana, que vai fazer o convite especial aí, falar um pouco mais sobre o assunto que vai ser discutido nessa palestra. Obrigado então a Yana First, palestrante, então, que vai estar no dia 4 de maio, às 19 horas, no Centro Cultural, palestrando para as mulheres. Queremos destacar também nesta semana, né, dia 19 de abril, foi comemorado o Dia do Índio, e a comunidade indígena aí da terra indígena Guarita teve uma programação extensa, aí, diversificada, com mostras cultural, né, artística, bailes, escolha da mais bela índia, e parcerias aí do Comim, Matéria, as escolas, também da Prefeitura de Trente Portela, né, então apoiando. E a programação então ela se encerra neste sábado, dia 21, né? Agora ao meio-dia está acontecendo então a grande festa em comemoração, o Dia do Índio, no setor de Irapuá, e à tarde então ainda tem grande reunião dançante com animação da banda Rainha Musical e seu Vino Show. Então hoje encerrando a programação do Dia do Índio. Nesta semana também comemorou-se o Dia do Livro Infantil. Na quarta-feira, dia 18, no Clube Recreativo Comercial, tivemos aí uma programação durante a manhã, a tarde e a noite, né? Parte da manhã e parte da tarde, as escolas municipais levaram suas crianças, então, até o Clube Comercial, que esteve lotado nos dois turnos. Organização aí da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, né? Tiveram aí, então, a apresentação do espetáculo Saltimbancos, da escola APAI de Trente Portel, um espetáculo magnífico, muito bonito mesmo, a grande participação dos professores e alunos da APAI, manhã e tarde, né? Também tivemos contação de histórias, e à noite então a APAI realizou uma apresentação para o público em geral, que contou também com um grande número de espectadores então no Clube Comercial, né? Incentivando aí, então a cultura, né? E o trabalho que vem desenvolvendo a APAI. Prefeito Tony Carbone, o vice-prefeito Valdir, a primeira-dama Geni, diversos secretários, enfim, e uma grande quantidade da população porterense também esteve prestigiando, teve um grande público aí para prestigiar a apresentação da APAI, o espetáculo Saltimbancos. Então, está feito o registro, dando parabéns aí para a Secretaria de Educação pela organização do evento e também, claro, para a APAI pelo espetáculo que está apresentando, então, agora. É a turnê, né, da APAI. Muito bem, então, nesse feriado de 21 de abril, Tiradentes, encerramos por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Trente Portela. A produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler, o Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. Tenham todos aí um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E voltamos, então, no próximo sábado, ao meio-dia e 20, pela Rádio Cidade e pela Rádio Municipal. Boa tarde.
Senhor contribuinte, a Prefeitura Municipal de Tenente Portela, através da Secretaria de Finanças, comunica que o IPTU 2018 já está disponível para pagamento. Pagando até o dia 10 de maio em parcela única, você ganha 10% de desconto ou parcele em até 6 vezes sem juros. Mas atenção, o pagamento do IPTU 2018 deverá ser feito nas agências credenciadas Caixa Econômica Federal, Lotéricas e no Banrisul. Para obter o seu carnê, acesse a nossa página na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Clique no link Pagamento IPTU, informe o CPF do titular do imóvel e imprima o seu carnê. Caso você não tenha acesso à internet, procure o setor de tributos na Prefeitura Municipal. Campanha de arrecadação IPTU 2018. Tenente Portela, trabalho e desenvolvimento.